Pode entrar. Ah, tá.
Boa noite, pessoal. Estamos lá. Bora, o Dani Delô, vocês ouviram, pode entrar. Estamos aqui com mais uma conversa ordinária. Estamos aqui, eu, Bruninha, Júlio, Ronaldão, para a gente dar uma discutida aí, dar uma debatida, se possível, sobre o ambiente, mas, de boa. O ambiente é de ódio, enfim, né? Pegando um pouco como mote. E, enfim, vamos bater esse papo aqui hoje. Vamos lá no sentido horário. Boa noite, Bruninha. Como é que estão as coisas?
Ai, bem dentro do possível, né? Sobrevivendo à montanha russa de emoções todo dia. Chora, ri. Enfim, é isso. Sobrevivendo.
Beleza. Vamos lá, Júnior. Tá conseguindo me ouvir agora? Dá seu boa noite aí, Júnior.
Não, tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo. Agora tô. É que tava um barulhinho da televisão da Bebê, eu acho. Mas tudo bem por aqui. Eu acho que deu uma refrescada, melhorou, né? Tava insuportável de calor, que deixa a gente ainda mais estressado com todas essas... os bombardeamentos diários, mas agora tá mais fresquinho, tá um pouquinho melhor, mas no mesmo ritmo da Bruninha, assim, já um pouco cansado, mas...
E agora, Ronaldão, né? Como é que você tá, Ronaldão? Fala aí e já puxa o assunto.
Bom, agora eu tô melhor. Estava trocando aqui a pilha do mouse e do teclado, consegui trocar a tempo, agora está tudo bem. Mas, no mais, estamos aí, não é mesmo? Levando aí os dias, Bebel já está aqui me perguntando coisas, né? Deixa eu só ouvir aqui, Bebel, mas sigam aí o barco, mas está tudo bem.
Então, galera, a gente... Esse papo surgiu, né, na discussão do grupo de WhatsApp aqui da gente do Conversa. Ângela hoje, pô, antes de tudo, melhoras para a Ângela. Ângela está com uma enxaqueca danada, não está podendo participar aqui. Dessa questão do aquilombamento, e eu não sou muito cara de acompanhar Big Brother, ultimamente eu não tenho acompanhado quase nada, né? Mas no Big Brother rolou do Lucas, que saiu do programa, ele está num ambiente extremamente hostil, onde, a princípio, seria um ambiente onde ele deveria se sentir aquilombado, tinha umas pretos ali. A gente levantou até várias coisas, né? O pessoal levantou várias coisas no grupo, que eu também nem o grupo estou conseguindo acompanhar direito. Mas, enfim, e essa questão, se é possível se sentir acolhido e pertencente a um grupo num espaço onde tem tanto ódio e onde as pessoas não estão conseguindo se entender bem, né? Então, até queria puxar isso, levantar essa questão. Antes de eu passar para vocês começarem a falar, deixa eu aqui até dar uma boa noite para o Thiago, que está aqui com a gente, curtindo a live.
Tá na sala vendo Big Brother, tá? Já explanou.
Pô, agradecer a todo mundo aí que tá assistindo e já pedir desde já pra galera participar aqui com a gente pelo chat. E, pô, também pra aquele papo youtuber, né? Seguir a gente aí nas nossas redes sociais, no Insta, instagram.com/conversaordinaria, twitter.com/conversaord. facebook.com/conversaordinaria. Para quem está ouvindo o podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para saber sempre que a gente vai entrar online, que agora é toda terça às 8 da noite, né? Mas sempre que a gente soltar alguma outra coisa por lá, no YouTube a conversa é youtube.com/conversaordinaria com acento, né? Pode acreditar que funciona. Estamos em tudo quanto é plataforma de podcast aí, Google Podcast, Apple Podcast, essas paradas todas. E, pô, tá rolando uma comida sendo feita na cozinha que eu tô sentindo cheiro daqui, gordo é um problema. E, enfim, sigam a gente nas redes e vamos começar nosso debate aí, passar pra Bruninha, que a Bruninha, pô, tá aqui com a gente sempre, tá, pô. Bruninha segura a onda legal aqui das paradas do Conversa, ajuda demais no Conversa. E não estava aqui semana passada, então começa falando essa semana. E aí, Bruninha?
Gente, a Branca falando logo no início, não gosto não, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu estava pensando hoje que é a segunda vez que eu venho no Ao Vivo falar sobre aquilombamento. Outra vez com a Ângela também, a gente veio falar e... na verdade, eu até queria que o Ronaldo começasse, porque...
Não, mas aí que tá, eu acho que você, ninguém melhor que você para falar de aquilombamento que você...
Então, hoje mais cedo no grupo, a gente sempre troca antes de entrar no Ao Vivo, né? Diariamente, né? O grupo troca reflexões, enfim. E aí eu coloquei um vídeo, né, do... Ai, não lembro quem era, não lembro o nome dele. Mas era um vídeo sobre...
O Espartaco,
isso mesmo. Um vídeo sobre a diferença de lugar de fala e autoridade, né? Porque os três aqui estão de prova de quanto eu sou insegura para entrar no Ao Vivo. E o quanto isso eu fui trabalhando em mim, né? Por ser branca, enfim. E hoje em dia, depois de meses de conversa ordinária, eu me sinto literalmente aquilombada aqui. Então, eu acho que eu realmente tenho na... Eu vivo todos os dias esse aquilombamento. E como o Ronaldo diz, é muito mais... É significativo quando você se aquilomba com o diferente, né? Não aceitando somente as semelhanças, mas sim as diferenças, né? E que eu acho que no Big Brother não aconteceu, né? Porque todos são diferentes. Eu lembro que na primeira semana, antes de começar a ter essas violências psicológicas com o Lucas, todo mundo falava sobre a pluralidade preta, né? Como os pretos do programa eram diferentes e como isso era uma coisa enriquecedora, né? Tipo, o coletivo preto é feito de pessoas plurais, então, que bom, nós vamos poder visualizar isso agora. Era, assim, a expectativa, né? Que eu lembro muito bem disso. E as coisas foram meio degringolando, né? Porque a gente tinha uma expectativa de algo, da gente visualizar realmente um aquilombamento acontecendo. E o que não aconteceu, porque o Big Brother por si só não é um lugar para ter afeto só, né? É um lugar de disputa, é um lugar para se ter outros tipos de sentimento que eles não souberam, na verdade, controlar, né? A minha percepção é que às vezes foge do controle deles, os sentimentos de ódio, de raiva, e eles não conseguem controlar isso. Infelizmente, né, o Big Brother, quanto mais você se descontrola, mais da audiência, né? E só que, pessoalmente, isso é um preço caro, né? Tanto que o Lucas decidiu sair numa atitude super corajosa, decidiu abrir mão de tudo isso pela saúde mental dele, que tem que ter muita coragem, né, para se fazer isso. E a gente vai... Eu acho que aqui a gente tem que discutir coisas, não o programa em si, não falando pessoas, né? Mas o que pode suscitar um programa desse no meio de uma pandemia? Ou seja, muitas pessoas estão em casa vendo, né? Como foi o último Big Brother, que também começou a pandemia no final do Big Brother, né? E a gente pode... E tem muitos debates que podem vir, né, desse programa, porque é uma audiência muito grande, né? Então, eu acho que para todo e para a sociedade, para os coletivos pretos, enfim... Eu estou aqui... Eu sempre falo que... para eles que eu tô como branca, mas é porque eu acho que todas essas questões têm que ser discutidas em sociedade, não só em pretos ou brancos, né? Então, eu acho que o coletivo Conversa Ordinária tem isso de interessante, né? Essa leitura de que a luta é pela igualdade, então os brancos teriam que se interessar mais pelo debate, né? Infelizmente, eu acho que se interessa um pouco. porque é desconfortável, né? É, você falar do seu lugar de privilégio é desconfortável, e muita gente não quer passar por esse desconforto. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendo no nosso aquilombamento. Mas, enfim, depois eu falo mais, não vou falar mais.
Júnior, eu ia passar para você, mas eu acho que o Ronaldo está com uma parada para falar ali, engatilhada.
Eu tinha até preparado bonitinho para falar no início, mas aí teve a crise da pilha aqui, então ficou tudo travado, teclado, mouse, né? Mas agora tudo normalizado e com o Bebel no quarto, tranquila. Vamos entrar no assunto. Eu acho interessante a gente fazer uma análise de recortes sociais, né? E recortes até do modelo do programa. Se a gente for buscar lá no início do Big Brother, né? Eu vou falar de Big Brother para a gente entrar na sociedade, que é o que nos interessa. Se a gente for buscar lá no início do Big Brother, a gente tinha apenas um recorte social. Eram brancos, padrões, né? E padrões dentro de uma sociedade tal, de um certo narcisismo, né? Você tinha ali a figura do modelo e tal, do malhado, do bombado, né? E dentro desse recorte, é uma tradição já do Big Brother que vem desde hoje, né? Tinha a disputa do opressor e do oprimido, né? E, invariavelmente, o oprimido ganhou o Big Brother. A gente tem casos ali que as cotas do Big Brother sempre ganhavam, né? Que é a mulher preta, o mais idoso, o Jean Willis, né? Que tinha o recorte do universitário, da sexualidade. Com o tempo, com as pautas surgindo e novas demandas, né, eu acho que a direção da Globo ela se atentou que ela deveria, né, atender essas novas demandas. E entre essas novas demandas, agora o programa se tornou debate. Ele atendeu uma demanda da pauta machista, né, da sociedade machista, atendeu uma demanda da sociedade racista, né? E nesse ano eles resolveram fazer um recorte que é inédito na sociedade. Você criar um experimento, um microespaço, uma mini sociedade, onde você tem cerca de 55% de brancos e 45% de pretos, entre aspas, com o mesmo poder de fala, né? E aí, para nossa surpresa, quem se torna o opressor, né? São os pretos. E aí, se a gente for buscar entender isso melhor, a gente começa a entender a armadilha que foi criada e na qual eles se colocaram, né? Porque a revolução, a nossa luta, ela não vai se dar a partir de um programa comercial, né? De um ambiente comercial que é o Big Brother. Assim como muita gente se engana, e pode ser até contraditório eu falar isso numa live, né? Ela não vai se dar por algoritmos. Eu sempre bato nessa tecla. Os algoritmos eles foram feitos para invisibilizar a mulher e o negro. E aí, qual é a lógica? E eu acho que vem até a pergunta central, né, do nosso debate, em torno disso, né? Qual é a armadilha? A armadilha central é que nós encontramos a necessidade, como um povo preto, de se aquilombar, se reunir para se proteger e sobreviver. E dentro dessa luta, nós encontramos o que eu chamo de opostos e dispostos. Nós encontramos pessoas como a Bruna, no caminho, que são brancos dispostos, né, a criar uma sociedade mais igualitária. A gente não vai entrar aqui no tema de igualdade de democracia racial, que, né, não vem ao caso. Isso daí é utópico a gente discutir. A gente tem, sim, brancos que estão dispostos, né, a não ser, a entrar na luta antirracista. E nesse recorte, a gente necessita do aquilombamento. E aí que está a armadilha do programa, né? A armadilha do programa está em não ser viável exercer o aquilombamento num espaço onde você tem ali 20 pessoas que buscam um único objetivo, que é 1,5 milhão, projeção profissional, né? Mídia, não sei o quê, mas... São 20 pessoas em busca de um objetivo único. E aí você tem 20 recortes. Você não tem um recorte do branco e do preto. Você tem 20 recortes individuais e competitivos. Que aí nos remete à nossa sociedade. A nossa sociedade capitalista, ela cria um modelo competitivo, né, no qual, né, é uma luta por sobrevivência. E o modelo daqui de fora, diferente do de lá, é um modelo injusto, né? É um modelo que o preto ele é escanteado, né? Ele até ele sofre genocídio. Então, nessa confusão toda que eu vejo dentro do Big Brother, eu vejo que pretos ali não conseguiram se aquilombar, porque o programa não permite isso e, sobretudo, a sociedade não permite isso. E falando aqui do nosso aquilombamento aqui do mundo real, e entrando um pouquinho do que a Bruna introduziu, a gente só vai conseguir analisar e conseguir construir essa ideia de unidade, né, de um povo, a partir da lógica de entender as nossas diferenças. Porque é muito fácil a gente fazer uma construção em cima das nossas semelhanças. Agora, entender as nossas diferenças, que é o que há de complexo. E o nosso aquilombamento hoje, infelizmente, o único recorte do nosso aquilombamento hoje, ele se dá por cor. Isso é muito perigoso. Tem questões como colorismo, né? A gente tem uma galera que fica no meio do caminho. A gente está vendo o próprio Gil lá. A gente tem todos os recortes lá. A gente está vendo o Gil lá que para os brancos ele é um preto e para os pretos ele é um branco. Né? E a gente pouco debate isso aqui fora. Né? A gente tem que entender nossas diferenças. Não adianta... por exemplo, o Lucas ele entrou com esse imaginário simplista de aquilombamento a partir da cor. Puro e simples a partir da cor, sem entender nossas diferenças. Ele fracassou tragicamente com isso. E ele, inclusive, nas palavras dele, ele disse que pensa em rever sua revolução. Né? Não sei em que sentido, porque ele não explicou, mas é necessário que, para que haja um aquilombamento entre pretos, nós entendamos nossas diferenças. A gente tem que debater colorismo, a gente tem que debater opção sexual, a gente tem que debater uma série de pautas, né, para que se encontre a união. E, sobretudo, entender nossas diferenças. Nós batemos no peito para dizer, somos plurais. A gente precisa começar a respeitar esse aspecto plural para que a gente possa seguir adiante. Mas, enfim, isso é uma introdução aí para a galera seguir, né? Uma reflexão.
Vai lá, Júnior.
Eu acho que eu queria pegar um pouco dessas duas falas e fazer assim um... acho que falar também um pouco sobre isso, né? Porque só esse discurso, né, que está sendo tão batido, está sendo tão colocado, né, e tão questionado sobre essa unidade preta e nessa tentativa até do programa, né, como o Ronaldo trouxe, nessa tentativa de colocar uma espécie de igualdade racial, colocando meio a meio, mais... também é fruto de um projeto racista de Estado, né? Porque foi assim que a gente teve também, foi uma das ferramentas utilizadas para a implantação do mito da democracia racial no nosso país, né? Desconsiderando todas as diversidades de povos trazidos de diversos lugares do continente africano, falando só do Rio de Janeiro, sobretudo do norte do continente africano, do norte ocidental, né? Angola, enfim, Nigéria, outros lugares, mas trazer esse povo para um determinado lugar e colocá-los todos numa espécie de unidade, né? Tendo em vista que esse povo teve que, em algum momento, pensar de forma... não pensar, mas incorporar algumas dessas estratégias de unidade para se comunicar com seus outros irmãos, né, que estavam aqui, os outros pretos que chegavam aqui junto com eles, e traçar estratégias de luta, né, contra o sistema colonial, o sistema escravista, mas mesmo assim preservavam as suas raízes, né? A gente consegue perceber isso até hoje a gente consegue perceber isso quando a gente pega comunidades pretas em diversos lugares do nosso país que remontam lugares diferentes de partida no continente africano, né? E a gente vai ter na espiritualidade, o povo de origem ioiô, banto, nagô, na forma de se vestir, na forma de trançar seus cabelos, na forma de passar sua ancestralidade, né? Então, esse discurso e essa falácia de que todos nós somos iguais, todos os pretos são iguais, que muitas das vezes é para nos nivelar numa régua que, no segundo capítulo, muitas das vezes é para legitimar a estrutura que vai nos punir, né? Faz parte dessa estrutura que nos colocou e que tentou nos exterminar, né? Quando a gente tem, no início do século passado, a entrada de milhões e milhões de incentivos por parte do Estado brasileiro para a entrada de milhões de imigrantes brancos de diversos territórios europeus, né? Porque no primeiro momento os orientais não podiam vir, eles não podiam vir, eles vêm mais à frente. Quando a gente tem incentivo dessa, também era uma forma de que se acreditava que em 30 anos a sociedade brasileira estaria sem a marca negra, né? Que era forte, que era presente dentro dos nossos territórios. Então, isso tudo faz parte desse lugar, dessa construção, né? Porque a diferença entre, muitas das vezes, entre os brancos, é exaltada pelas suas raízes, pelas suas origens, porque um é italiano, o outro é alemão, o outro é português. Por muito tempo eu fiz essa exaltação, né? Pela exaltação da minha família portuguesa, porque isso também é uma estratégia, né? Nos embranquecer também é uma estratégia para que a gente, muitas das vezes, sobreviva e muitas das vezes esqueça, né, as nossas trajetórias e raízes e perca o contato com a nossa ancestralidade. Mas eu queria falar um pouco disso, assim, né? Como que essa estratégia também nos afasta desse lugar de afeto. Porque dizer que todos nós somos iguais faz com que as reações esperadas por todos os pretos sejam as mesmas. E quando elas são diferentes, causam o que causou lá dentro, né? Causam, muitas das vezes, atitudes extremamente egoístas, extremamente punitivas e que legitimam até as nossas mortes, né? Então, para começar, eu queria falar um pouco disso, assim, pegando um pouco do que vocês já falaram.
Só uma colocação, Júnior, quando eu voltar com a fala, vai passar pelo Ricardo e a Bruna, vamos fazer um exercício, uma brincadeira, que é juntar, fazer a junção desse aspecto que você falou com a análise que eu vou fazer em psicologia, que eu acho que as duas encaixam perfeitamente. Vamos fazer esse exercício depois.
Ronaldo, eu acho que pode seguir daí. Só agradecer aí o Gui, a Paulinha, que já estão aqui no chat, enfim... Mas eu acho que tu pode seguir daí. Vamos deixar a conversa o mais fluida possível.
Bruna?
Vai lá, Bruna.
Manda brasa.
Então, eu queria falar de uma coisa que aconteceu hoje para exemplificar um ponto que eu queria colocar aqui. Que a gente, eu e o Ronaldo, a gente debate bastante isso sobre essa luta contra o algoritmo, né? Nossa luta, pessoal, não a luta... hoje,
nossa, mas... cruzada é quase que individual, né, na sociedade.
Não vou generalizar porque não existe luta, né? Só existe incômodo, na real. Mas é que hoje, mais cedo, o Lucas deu a primeira entrevista fora da casa, foi no programa da Fátima Bernardes, e eu, curiosa, fui ver, né? Consegui ver um pedaço. E aí, ela perguntou sobre os pretos da casa que tiveram algum tipo, né, de incômodo com ele, enfim, essa é a violência psicológica que ele sofreu. E ele, na mesma hora, falou que não gostaria de falar sobre eles, né, para não render, né. Ele falou que falaria como jogador, mas não como pessoas, que ele espera que as pessoas saiam da casa e visualizem o que fizeram e reflitam. E é isso. E ela, eu acho que ela não entendeu o recado e não ficou insistindo. Eu tive a visão de que o Lucas foi extremamente aquilombar. Ele teve o poder de aquilombar, né? Ele sabe como um corpo preto, e ele viu na pele, né, que foi extremamente oprimido, e ele sabe que essas pessoas já foram julgadas e condenadas aqui fora e que sabem que as consequências da estrutura para elas vão ser bem pior do que se fossem brancos, né? Como foi os brancos de outras edições, enfim. Mas hoje à tarde, nas mídias, na televisão, esses programas que ficam, né, de fofoca, que ficam fazendo resenha, eles tiveram os brancos, não tinha nenhum preto, né, fazendo esse tipo de fala que eu vou fazer agora, eles tiveram uma fala assim, ah, o Lucas fez isso porque a Globo proibiu, o Lucas fez isso porque quer entrar na justiça contra eles. Em momento algum, eles tiveram a leitura de que o Lucas fez isso para preservar outros corpos pretos, né? Então, essa noção de aquilombamento, da necessidade do aquilombamento, é realmente algo que remete à identidade preta. O branco dificilmente entende isso, tanto que eles preferiram acreditar que a Globo proibiu o Lucas de fazer isso do que acreditar que ele fez isso pela preocupação dele, na essência dele. Então, só queria dar esse exemplo porque eu acho que o Lucas, dentro daquela casa, ele foi o cara que não era algoritmo. Ele era o cara, o camarote mais popular ali, né? Ele era o cara que quase várias pessoas ali não tinham acesso ao trabalho dele, né? Ele não era o global. Assim, apesar dele ter feito novela, ele não tem aquele status, né? Que, por exemplo, a Carla Dias levou. Ele não estava ali com medo de ser cancelado na rede social, né? Ele estava ali, coitado, pensando realmente que ali ele poderia fazer alguma revolução. Na minha opinião, ele fez a revolução dele perfeitamente. Eu acho que o Lucas foi brilhante na revolução dele. Eu acho que ele só teve essa noção depois que ele saiu, mas ele fez. Mas é só para trazer esse ponto, né, de que ele errou, né, em vários aspectos, né, como um ser humano erra, mas ele foi trucidado por ser um corpo preto, né, e por também não ser uma pessoa algorítmica. Ele não era, agora ele é, agora ele tá bombando na internet. Que bom que esteja, espero que ele leve essa mensagem dele, que ele conserve isso nele, para que outras leituras da revolução sejam possíveis, né? Era só isso. Queria bater esse ponto, que eu acho que é um ponto importante.
Posso só fazer um PS muito rapidinho com essa fala da Bruna? Tinha uma coisa que, quando você mandou isso pra gente, você mandou o áudio lá no grupo, depois eu fiquei pensando que eu tenho seguido umas pessoas que todo dia trazem pensamentos, né? Pensamentos, muito deles pautados em ditos, em ditados populares de origem africana. E aí, eu lembrei de uma coisa que minha avó dizia sempre, assim, minha avó sempre dizia, não vamos falar dos nossos no meio de todo mundo, porque para falar dos pretos já tem muita gente falando. Eu senti que o Lucas fez isso, assim, que você estava falando. Ele pensou nesse cuidado, sabe? Se a gente precisar sentar, conversar, resolver, a gente vai conversar e resolver aqui fora. Eu não vou ficar estimulando mais brigas que vão ser pautadas por outros corpos, por outras mentes, por outras construções que não as nossas. Eu acho que ele fez esse lugar do acabamento, acho que é isso, né?
E da mesma forma da que ele não falou do beijo, né? Tá mudo, Júnior.
Eu achei estratégico também nesse lugar do vamos cuidar, né? Vamos nos cuidar e vamos levar esses para espaços onde esses assuntos possam ser, de fato, debatido e no entendimento como estratégia, né? E não para um lugar só de falácia, de desgaste, e até de um outro corpo que ainda está dentro do confinamento. Acho que foi muito respeitoso.
Mas, então, teve uma coisa que ele falou do beijo, que eu achei interessante, foi que a Fátima Bernardes perguntou, e ele falou assim, no meio de tanta violência que eu estava vivendo lá dentro e de violência de outras pessoas, né, que não foram só ele, que o beijo foi uma expressão de amor. Então, foi a expressão de amor que ele viu lá dentro, né? E que ele quis levar isso, além dele ter sentindo aquilo naquela hora, né, genuinamente, ele achou, vendo aqui de fora, que foi a única expressão de amor que teve lá dentro. O resto foi só ódio e, enfim, né, jogo. Então, eu achei interessante que ele falou sobre isso, do beijo. Uma expressão de amor. Frente a tudo que ele estava vivendo de ódio.
Talvez ele tenha até tentado se aquilombar naquele beijo, né? Só que aí veio a bomba, né? A partir do momento que nem o beijo e a expressão de amor foi aceita, cara, eu vou sair fora daqui.
Rapidinho, eu acho que isso fica muito marcado na cena pós-beijo, quando ele e o Gil estão lá no quarto. Isso ficou muito marcado. O corpo dele, naquele momento, parece que ganha um afago tão grande que eu acho que até nesse lugar o grito de desespero veio também. Eu acho que mesmo o grito de desespero tendo saído num lugar onde ele estava meio que numa sabatina, mas eu acho que ter vivido aquele momento também deu força para que ele tomasse a atitude de sair, assim, né? Tipo, acho que era muito disso. Assim, esse momento não pode ser denigrido como vocês estão fazendo. Esse momento foi um momento de que me salvou. Acho que aquele momento foi o que salvou ele, não a conversa com o Putin.
Pô, ouvindo vocês falarem aqui, eu tô tentando meio que fazer a bola rolar aqui na parada, mas eu não consigo não falar muito. Mas ouvindo vocês falarem sobre o programa em si, eu não tenho muito o que falar, mas sobre a situação como um todo, essa questão do não acolhimento dentro de um espaço de aquilombamento, o Júnior caiu aqui, vamos esperar que já ele volta. Dentro de um espaço de aquilombamento, enfim, onde você busca um aquilombamento, né, criar ali teu quilombo, eu acho que aí a gente tem que levar alguns fatores em consideração também. Né? Foi um papo até que estava rolando hoje no grupo, eu peguei meio de orelhada ali, quando falaram, foi a Ângela até que falou da Carol Conká. Que é aquele lance, né? O Ronaldo depois discorreu muito bem lá no grupo sobre isso. Que é aquele lance, a gente também precisa entender o que forma aquela mulher daquela maneira. Né? Antes de tudo, a gente precisa entender que a Carol Conká é uma mulher preta em Curitiba. Né? Aliás, obrigado Curitiba, continuo esperando minha câmera, se a lente está rachada, porque Curitiba não ajuda. Curitiba não anda numa década boa, mas enfim. E aí, quando... Primeiro, essa questão, e segundo, a gente... Ronaldo e Bruna já falaram aqui, a gente acaba... a gente está debatendo isso porque é um assunto... É uma parada que acontece na sociedade como um todo. Mas não dava para a gente se iludir muito que isso não fosse acontecer dentro de um ambiente extremamente estrutural, onde o objetivo é causar discórdia. É um programa que vende discórdia. O objetivo ali é que as pessoas se agridam, formem grupos, polarizem. Pô, Big Brother acaba sendo uma extrapolação do Brasil do ponto de vista que antes era meramente político-eleitoral e hoje é um ponto de vista social. Tem gente que ainda nega a pandemia, ainda fica dizendo que vacina não faz efeito. Né? Ou então que vai te transformar em jacaré. Tô doido para virar jacaré. E aí, nessa onda, quando a gente pensa na questão do aquilombamento, por exemplo, o Bruninho se sente aquilombada no Conversa, e a gente está entrando... E isso, para a gente, é muito importante. Se a gente até for pensar em pensadores pretos mais antigos e gringos, na real, porque... Como eu... Não sou mais velho, não. Mais velho é o Ronaldo. Mas quando a gente começa a se identificar como preto ali, quando a gente começou a se identificar como preto, no meu caso ali, na época do Faça a Coisa Certa, né, e parará, e aí fui correr atrás de umas paradas, naquela época, brother, tu não achava parada nacional, o que tinha de nacional era escondido, então acabou aqui. O que eu fui ler e fui ter acesso? Fui saber muito do Ali, que é meu maior ídolo no esporte, disparado. E, pô, pegar dois caras que falam muito bem sobre essa questão do aquilombamento, que isso não tem muito uma parada do meramente de, pô, é um espaço só para preto, não. Depois um desses caras até entrou um pouco nessa onda, mas que é o Touré, o Carmichael, que eu tenho falado sempre, e o King. O Carmichael, na época da SNC, lá, quando ele lança o livro dele, ele fala muito daquele white trash americano, que é uma parada que a gente não tem muito aqui no Brasil, até pela forma que o final que aconteceu a abolição aqui, né, criando todo esse mito de democracia social, uma higienização que é limpar o vestígio do preto da sociedade. E então não se criou aqui esse conceito do white trash, que é um conceito que começa a aparecer, está começando a surgir socialmente agora, que, principalmente na região sul, está surgindo com uma força bem grande, né? Mas o Aquilombá, ele, pô, quando você vai ver na favela, é muito mais do que simplesmente juntar preto, é juntar quem está ali, brother, é quem está na mesma batalha que você. Porque resolver os problemas dos pretos não é resolver só o problema dos pretos. É resolver o problema de todo mundo que está fodido, né? E até quando vocês falam, ah, mas a gente tem que fugir do algoritmo, eu discordo um pouco. Na real, eu discordo bastante disso. Eu acho que a gente precisa entender o algoritmo para não ser manipulado por ele. E a gente precisa se incluir no algoritmo. Porque a gente não tem preto desenvolvendo. Isso qual é? O algoritmo a gente não tem. A gente não tem preto. Quem menos tem acesso às ferramentas tecnológicas são os pretos. E isso, invariavelmente, vai deixar a gente para trás. Porque se a gente conseguir ter acesso, dominar essas ferramentas, não do ponto de vista de ser o dono das ferramentas, mas de conseguir influenciar essas ferramentas, conseguir trabalhar com essas ferramentas, a gente amplifica muito mais a nossa voz também. Eu acho que também entra esse fator que é muito importante. A gente precisa, na verdade, é subverter o algoritmo. É deixar que ele seja uma ferramenta Porra, as palavras estão me fugindo, está difícil hoje. Mas uma ferramenta que vá nos oprimir, que seja uma ferramenta de opressão, né? Então, nessa onda, eu acho que a gente precisa... E aí, até na questão do algoritmo, a gente precisa entender a onda do algoritmo, que já reverbera de uma forma muito brutal na sociedade, que é o lance da ultrassegmentação. Que se a gente der mole, a gente vai ficar sempre dentro da nossa bolha, ouvindo os nossos pares, né? O Ronaldo até falou disso, porque que é o lance de ser plural, bicho. Porque se a gente der mole, a gente vai ficar dentro da nossa bolha, ouvindo os nossos pares e, porra, querendo destruir quem está do lado de fora da nossa bolha. E isso é muito preocupante como sociedade, porque a gente está perdendo a nossa capacidade de viver em sociedade. A gente está terminando de esgarçar o resto que sobrava de um farrapo social, que não é nem um tecido social, um farrapo social. Né? Com essa ultrassegmentação, todo mundo fechado, cada um dentro da sua bolha. E aí entra o lance de conseguir praticar empatia. Que a sociedade treina a gente para que a gente não pratique isso. Para que a gente imponha verdades e que lacre, que cuspa a verdade na cara do outro, né? É difícil você conseguir ver um debate, tá ligado? Aqui a gente consegue trocar ideia, mas é difícil tu ver um debate. Os debates sempre terminam com alguém tentando meter uma frase de efeito para lacrar e fechar ali a discussão, enterrar e sair o vitorioso, o dono do argumento vitorioso. Por mais que intimamente saiba que tenha falado merda, né? Naquela onda bem Schopenhauer mesmo de como ganhar uma discussão. Então, eu acho que essas armadilhas é que a gente precisa ficar muito atento, tá ligado? Muito atento. Porque, por exemplo, falando... E a gente, se a gente não prestar atenção nisso, hoje eu estava na sala que eu estava brigando com a NET, para variar um pouco, e aí estava lá rolando a parada do encontro da Fátima Bernardes, essa parada que a Bruninha falou do Lucas, que ele não ia falar mal de ninguém... dentro da casa, parará, o lance do... Ah, o nego tá jogando e tal. aqui fora é outra onda. Eu consegui entender, mas o lance é que nego vai tentar, como a Bruna já falou, vai tentar transformar isso no... Ah, o cara é fraco, ele vai ficar... Pô, ele vai armar alguma parada para os outros. E isso é uma construção social que a gente está comprando muito forte nos últimos anos. Não a gente, só como preto, a galera aqui atombada. Estou falando a gente como sociedade. Né? A gente está comprando muito fácil esse discurso nos últimos anos. Não fácil, né? O discurso é muito bem vendido nos últimos anos. Né? Então, eu acho que a gente precisa ficar atento, é nessa viagem que a gente está cada vez menos empático. Sabe? E nessa viagem a gente consegue formar cada vez mais preto cordato capitão do mato. Né? Ou preto que baixa a cabeça para tudo e agradece ao feitor, tá ligado? Ou então o que, porra, depois ele sai revoltoso, batendo nos que eram iguais a ele, tentando negar o que ele é, né? Porque o que ele é ensinado desde sempre que aquilo é uma merda, aquilo é feio. Enfim, a gente já até conversou disso semana passada. Bom, falei pra caralho, né? Pra quem não queria falar, vai lá, Bruninho.
Eu queria só falar uma coisinha. Já que aqui é um debate, discordar e concordar é super normal. Né? Então, esse negócio do algoritmo, eu vou falar sobre uma visão minha que eu sou muito leiga, tá? Nessa questão de marketing digital, eu só consigo ver, eu analiso isso socialmente, né? Não analiso como um instrumento de marketing digital. Mas, na minha visão, o algoritmo ele é totalmente o contrário de um lugar de afeto. Eu não consigo ver um algoritmo como lugar de afeto. E isso, para mim, está muito nítido, né? No cenário do Big Brother, porque a maioria desses pretos são conhecidos em redes sociais, são seguidos, e isso faz com que eles sejam mais preocupados com o que os outros vão julgar ele, quantas pessoas eles vão perder de seguidor, de que a falta de empatia deles ou a falta de humanidade, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com como eles vão ser olhados lá fora. Um exemplo idiota, o Projota pintou o cabelo de loiro essa semana e ficou falando, poxa, eu curti meu cabelo assim, espero que o meu empresário também curta. Sabe? É sempre esperando uma aprovação. O cara, porra, um preto, rapper, já foi rapper, agora eu não sei dizer o que ele é, mas enfim. Ele é um cantor, mas ele esperou uma aprovação para usar uma coisa que ele estava se sentindo bem, ele estava se sentindo bem com aquele cabelo. Então, eu não sei, o algoritmo para mim é uma coisa tão assim, é você lutar para entrar num padrão. E o padrão é uma coisa cruel. Né? Eu aqui em casa tenho uma criança fora do padrão e eu sei o quanto é cruel você ser fora do padrão. Para mim, o algoritmo ele tenta padronizar, né? Ele tenta tirar aquela coisa que pode ter um afeto ali, alguma coisa genuína, e transformar numa coisa que vai viralizar, entendeu? Então, eu acho que a gente pode até, concordo com o Ricardo, no momento que a gente fala, a gente não pode negar ele, a gente tem que entender ele, concordo com isso, tem que entender como o instrumento é feito. E que, de repente, se tivesse um preto que fizesse o algoritmo, ele não seria tão longe do afeto assim. Eu acredito nisso, né? Se não fosse, se fosse uma coisa, uma tecnologia mais humana, eu não estaria fazendo esse tipo de crítica. Mas o que eu vejo são... Eu vejo coisas vazias, as pessoas querendo aquela informação mastigada. As pessoas não conversam com você ou não interagem se você não tiver mais de tantos seguidores. Que rede é essa? E aí depois se as pessoas não praticam a empatia, não têm afeto, não se colocam no lugar do outro, não entendem a atitude do Lucas, também tem que entender que isso é a estrutura que, né, que monta tudo isso para que isso aconteça. Né? Então, é muito raso que os brancos vejam que o que o Lucas queria ao entrar no Big Brother era comprar casa para a mãe dele. Isso é o que eles entenderam do que o Lucas falou. Isso é o entendimento branco do que o Lucas falou. as pessoas falarem, olha que fora ele vai ganhar dinheiro para comprar casa. O Lucas não entrou com esse pensamento. E foi muito nítido isso, gente, mas é que esse olhar direcionado não é um olhar que você dorme, acorda e tem ele. Você tem que ler, você tem que querer dialogar, você tem que ter essa... né? E eu acho assim, tanto que eu acho que o algoritmo é um lugar sem afeto, que o próprio Ricardo falou agora. Lá na quebrada, na favela, na comunidade, pretos e brancos se unem, não, muitos não têm nem internet. Então, o aquilombamento acontece ali no afeto, né? Na união da necessidade, e eles se unem mesmo com as diferenças. Então, a gente sempre falou aqui, né? Ah, a gente tem que ler, mas também tem que entender a prática social, né? A gente também tem que entender a rua, além de ler o que a academia nos oferece, né, como leitura. Então, eu acho que a gente juntar tudo isso, né, a gente vai ter uma crítica ao algoritmo. Não é assim, eu sou contra o algoritmo, mas do jeito que a gente está sendo feito agora, não, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente só vai ser mais massacrado, porque a estrutura massacra a gente, e os brancos não entendem que são massacrados também. Então, é isso. O preto, eu acho que como ele tem essa uma questão muito forte da ancestralidade, né? De dar muito valor à história para não ser a sua história não ser apagada, eu acho que isso fortalece essa noção deles que está sendo massacrado. O branco, no alto do seu privilégio, como se nada abalasse ele, não tem essa noção. Mas a Tainá mesmo falou aqui que se não tiver uma mudança estrutural na sociedade, pretos e brancos, nada vai acontecer. Não, mas era só isso. Ricardo, foi só um PS.
Não, tranquilo, já vou passar para você, Ronaldo. Mas é justamente isso. Como a coisa está, ela não nos serve. Então, a gente precisa conseguir se incluir nisso e subverter isso. Porque não dá para negar, pô, é a mesma parada que, sei lá, sou contra o carro, tá aí, não tem jeito. Né? Então, se a gente simplesmente deixar do jeito que tá, não tentar mudar a parada, ela vai continuar massacrando a gente paulatinamente, até que não sobre mais nada. Né? E aí entra o lance da ultrassegmentação. Para as redes sociais é perfeito ultrassegmentar, você vai criar um monte de bolhas, e essas bolhas viverem só dentro delas, com identidade de grupo, você não... E aí você acaba também criando a figura do preto monolítico, que serve muito bem à sociedade. Né? Então, por isso que eu acho que é uma parada que a gente precisa se inserir e subverter, criar redes sociais pretas que sirvam para quilombar, tá ligado? Que, pô, com todo respeito a quem usa o Tinder, mas que não seja botar alguém numa prateleira. É botar alguém numa prateleira, bicho. Então, eu concordo contigo, eu só acho que a gente precisa se incluir nisso para poder subverter essa lógica, porque senão a gente vai estar sempre sendo massacrado. A gente tem que conseguir ter acesso às mesmas ferramentas que o nego tem, né, para massacrar a gente, né? Mas já estou falando muito. Fala, Ronaldão.
Fazendo uma construção aqui cronológica disso, né, do que a Bruna falou e do que o Ricardo falou, eu não sou louco do algoritmo, do anti-algoritmo, né? Até porque a gente precisa trabalhar com isso, né? É o que temos hoje, né? Só que falando da identidade de povo preto, que é algo que a gente necessita construir, e aí eu vou entrar em narcisismo, mas vamos fechar essa linha aqui, falando em construção de identidade do povo preto e citando de novo os Simas aqui nesse canal, eu acredito na cultura de brechas, mas a gente só pode utilizar o algoritmo como uma cultura de brechas quando a gente começar a equacionar nossa questão de aquilombamento. Como o preto se entender como uma identidade de povo, uma unidade de povo, entendendo suas diferenças, entendendo suas demandas, e assim aproveitando suas brechas. Porque senão, a gente fracassa como fracassou no Big Brother. Big Brother também pode ser visto como uma brecha. Mas nós não temos uma identidade de povo, um aquilombamento, de fato. A gente fala muito em aquilombamento sem aquilombar. E aí eu vou entrar num tema, se me permitem, que é esse bate-bola que eu quero fazer com o Júnior, com o que ele falou. E o Júnior, porra, me ajudou muito, cara, porque eu estava aqui queimando a mufa de falar como é que eu vou falar de narcisismo da parte da psicologia e da nossa parte, né, de aquilombamento, sem me estender muito. E o Júnior falou tudo que tinha que ser dito na fala dele. Por isso que eu quero que ele retome agora para a gente fazer um bate-bola. Então, entrando nessa onda de cultura de brechas, a princípio, eu utilizei esse livro aqui. Eu comprei esse livro antes do Big Brother e estou terminando de ler ele agora. Né? É a Introdução ao Narcisismo do Freud. Qual é o exercício que a gente faz aqui? Né? O Freud era um cara eurocêntrico, né? Tal, Freudinho, né? Vovô Freudinho, né? Que não tinha uma noção de mundo. E, por exemplo, na época de Freud não se falava em depressão, não tinha esse termo. Né? Era melancolia. Né? Até temos alguns filmes, algumas coisas que falam sobre melancolia, que são interessantíssimas. Mas entrando, a gente tem que fazer essa brecha aqui do Freud exatamente para trazer o entendimento do que é a visão do homem eurocêntrico, do homem universal, das demandas psicológicas dele e trazer para o nosso universo preto. Que aí entra a fala do Júnior. Porque o narcisismo, trabalhar com esse narcisismo estrutural, quando a gente fala aqui estrutural, é pensando nesse homem universal branco. O preto trabalhar com esse narcisismo estrutural é uma armadilha. Todos nós temos narcisismos dentro de nós. Narcisismo é um conceito que todo mundo julga ser do outro, né? Geralmente a pessoa fala, não, o outro é narcisista e eu não sou. Mas todo mundo dentro de si tem um narcisismo, porque ele faz parte da nossa construção psicológica. A gente tem o nosso ego, entrando um pouquinho na parte mais densa de psicologia, mas sendo breve, a gente tem o nosso ego. A gente tem o nosso supereu, que é o nosso superego, que é o que julga. E a gente tem o id, né? que é uma espécie, né, de filtro. E não só o id, ele cria as pulsões, né, que fazem a gente se movimentar. E o eu, né, na psicologia, estou falando de Freud, por isso eu apresentei Freud aqui, porque existem outras correntes. Estou partindo de uma corrente freudiana. O eu é uma construção dentro da psicologia. O eu você constrói. Por isso tanto essa discussão de identidade, né? Identidade do povo preto, autoconhecimento, hoje uma visão mais moderna do cuidar de si. O eu, ele é uma construção. E essa construção, ela só se dá através do narcisismo. Então, todos nós somos narcisistas. Uns mais, outros menos, de acordo com a sua construção, mas todos nós somos narcisistas. E o que, que é o narcisismo? Para encaminhar essa discussão aqui, esse debate de narcisismo, está em moda a vacina, né? Eu vejo que a única vacina que a gente tem contra esse narcisismo estrutural, né, do modelo eurocêntrico, é a nossa ancestralidade, que foi o que o Júnior falou. A nossa ancestralidade nos resgata desse narcisismo estrutural. E o que, que é esse narcisismo estrutural? Vamos entrar um pouquinho nisso. É o libido de si. É o olhar de si, é o prazer de si. Isso rola muito em relacionamento de casais, né? Geralmente as mulheres vão no psicólogo, homens também, mas invariavelmente mulheres, né? E fala, meu companheiro é narcisista, meu namorado é narcisista. Por quê? Porque o narcisismo não é o desejo no outro, é o desejo em si. E na estrutura, isso é gigantesco, sobretudo na fase digital que a gente vive, né? O Tinder, quando você está lá no search, né, na busca, você fala muito mais de você do que você está procurando ali, é tudo descartável. A nossa sociedade é uma intensa procura do descartável. É esse intenso desejo do si que você, na verdade, você está procurando um espelho seu. Né? Então, esse narcisismo, ele tem dois pontos, dois aspectos fundamentais, né, que é o enaltecer do eu. E na sociedade moderna, ele pode ser o eu cagado, né? Que é o eu cheio de defeitos. Que é a contraposição disso. E nós, dentro da nossa cultura preta, quando a gente se individualiza, foge da nossa ancestralidade, a gente deixa de olhar para o outro, a gente deixa de se aquilombar. A gente só olha para dentro de si. Por isso que a nossa ancestralidade é o nosso antídoto, a nossa vacina. Quando a gente se preocupa com a nossa ancestralidade, com a nossa essência, com o preto velho, com a preta velha, com o ensinamento, a gente se aproxima disso. E aí a gente tem possibilidade de detectar o que é estrutural, né? o que, que é feito, né, para a sociedade, que é padronizado pela sociedade, e o que é da nossa identidade, da nossa construção, do nosso narcisismo, né? Então, entrando nessa coisa do Big Brother, cara, é muito perigoso a gente apontar os pretos que estão lá dentro e marginalizar esses pretos. Né? Por quê? Como o narcisismo é o olhar de si, né, e o prazer de si, você tem que fazer a diferença entre o narcisista e o impostor. O impostor é o que tem prazer em prejudicar o outro. Né? Então, a partir do momento que você tem o prazer de prejudicar o outro, você deixa de ser narcisista. Né? E você passa a ser um impostor. O teu prazer está no outro, em prejudicar o outro. E essas estruturas, sobretudo antagonistas como o experimento Big Brother, são perigosíssimas. Porque vem o debate que a gente vem construindo aqui. Quando você começa a sentir o prazer em prejudicar o outro, você passa a perder a sua humanidade. Então, ao repetir esses processos de individualização, de narcisismo estrutural, você passa a perder a tua humanidade. Aí você deixa de ser narcisista e passa a ser impostor. E é essa linha tênue, e é essa que é a armadilha que a gente vê desse experimento, que a gente pode trazer para a sociedade, porque a sociedade é cada vez mais narcísica e cada vez mais ela abandona esse narcisismo para se tornar um impostor, a individualidade, o prazer de prejudicar o outro. Então, essa leitura precisa ser feita. Então, quando a gente analisa as pessoas, os pretos que estão lá, a gente tem que entender o que, que tem de ego deles, o que, que tem de construção deles, de individualidade deles, né? E de narrativa, né? Porque nem tudo, eles não estão enxergando em 360 graus como a gente enxerga. Por exemplo, quando o garoto sai do programa e o Boninho vaza uma gravação do Boninho, dizendo, não, está tudo bem, ele tem problema com bebida e tal, o garoto está tudo bem, agora está tudo bem. Ele não fez a narrativa completa do que aconteceu. Então, você não pode dizer que o Projota é um impostor. Você pode dizer que o Projota tem um ego inflado, isso daí a gente já percebeu, está claro. Mas ele não tem toda a narrativa. Então, esse é o perigo. Essas mesmas armadilhas que tem lá dentro, a gente tem aqui fora. E esse é o perigo, você diferenciar o cara que é narcisista do cara que é impostor. E é esse exercício que a gente tem que começar a fazer para não começar a apontar marginal para todo quanto é lado, sobretudo em relação aos pretos.
Vai lá, Júlio.
Tem um texto que eu falo muito dele, eu já até falei com vocês, que é o Somos Terra, da revista Pisiagrama, que é um texto muito interessante, que é uma conversa com o Antônio Bispo, assim, é um texto dele, né, em que ele vai falar exatamente o que você está falando, Ronaldo. Ele vai falar sobre essa estrutura que nos coloca nesse lugar narcisista, essa estrutura que batalha pela individualidade, pela negação da coletividade, ela é uma estrutura que não é nossa. E aí ele vai remontar toda a trajetória dele até ele sair do quilombo. Quando ele vivia só na lógica do quilombo, onde tudo era coletivizado, onde tudo passava pelos ritos ancestrais, onde existia esse mais velho, onde tinha aquilo que a Leda Maria Martins vai chamar de oralitura, que é a literatura oral passada pelos nossos mais velhos, aquilo que nós não podemos perder, ele não tinha essa dimensão do individual, né? E aí ele até traz uma brincadeira, assim, que ele fala, ele traz uma metáfora muito interessante, em que ele vai fazer uma análise do jogo de futebol e de uma roda de capoeira, em que ele diz assim: eu acho muito perverso o jogo de futebol, onde você joga toda a sua expectativa. Você tem um estádio com mais de, às vezes, 50 mil pessoas e toda a expectativa fica em cima de 11 pessoas. E aquelas pessoas... É muito ruim você não poder entrar em campo para ajudar o seu time a chegar no título. Enquanto na capoeira, quando você vê que o seu irmão está cansado, você pode cortar o jogo da capoeira, entrar para ele se recompor e depois ele volta. E vocês ficam naquela naquele jogo. E isso é coletividade, ancestralidade. É saber que o outro, naquele momento ali, não está aguentando e que você tem que entrar, intervir ali para que ele tenha um momento de descanso, para que ele possa se retirar. Quando você tentar intervir, o outro dizer para você, estou de boa, posso continuar aqui. Eu joguei capoeira por muito tempo e era exatamente isso. O nosso mestre chegava para a gente e falava assim, você não está vendo a sua amiga lá sofrendo? E aí você vai lá. E isso faz parte dessa coletividade, né? Foge desse... E isso faz muito parte da nossa estrutura, da nossa estrutura ancestral, que é, ela é de base coletiva. Ela não é individual. E eu vi isso muito na fala da Asfete Amar, que falou sobre isso. Que quando você... E também a Bruninha falou um pouco disso, quando ela fala que é perceptível que o Lucas não entra ali, que aquele 1,5 milhão era importante para ele comprar a casa da mãe, poderia até ser nessa perspectiva individual, né, do que é pregado pelo programa, dessa individualidade, que só um vai levar 1,5 milhão. Mas tem muito por trás desse 1,5 milhão, dessa casa, até dessa, da materialidade dessa casa. Eu acho que é isso que a Bruna estava falando, acho, né, porque foi isso que eu enxerguei. A casa é muito uma vitória coletiva. Não vai ser o Lucas, não era o objetivo do Lucas dar a casa para a mãe, mas sim ser uma vitória coletiva de vocês me trouxeram até aqui, eu consegui acessar esse espaço, se eu sair vitorioso desse espaço, eu vou dar o retorno para a minha comunidade íntima, que é a família. Entende? Então, tudo isso passa, né? E muitas das vezes as estruturas postas que nos colocam nesse contrato narcisista, elas não vão conseguir entender essa coletividade ao extremo, né? Quando a gente consegue fazer essa doação do tempo para os nossos mais velhos, por entender que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, isso também tem um grau de importância, né? E que muitas das vezes eu consigo ver isso até como numa escala muito... na escala menor, assim, eu vejo como que a minha família... que se diz branca, né? Trata os seus doentes e como a minha família preta trata os seus doentes. Cada um com as suas diferenças, é claro, e suas construções, trajetórias, isso vai ser pautado, vai passar por esse lugar, mas o lugar do cuidado é outro. É outro, assim. E eu acho que passa muito por esse lugar ancestral.
Só um comentário rapidinho para a gente dar uma liga nisso, de um exemplo de caso, né? Para não ficar só na coisa conceitual. E que acontece no Big Brother, e a gente pode trazer aqui para fora. Sempre fazendo exercício, de dentro para fora. Cara, todo preto ele tem consciência da sua luta. Todo e qualquer preto. Preto rico, pobre, o periférico, todo preto, na sua construção, ele tem identidade de luta. Por quê? Ele é atravessado pelo racismo de alguma forma. Em qualquer nível social, ele vai ser atravessado pelo racismo. Então, ele tem consciência de luta. E onde é que entra o narcisismo nisso? É quando você começa a utilizar a sua identidade de luto para resolver, vou usar um termo que está sendo muito utilizado, que é para resolver BO pessoal. Você tem um BO, você tem um problema ali, e aí você recorre à sua identidade de luta para resolver aquilo, apontando racismo, apontando feminicídio, apontando uma série de fatores. E isso que é muito complicado, porque... Você tem essa identidade de luta, mas você não tem identidade coletiva. Porque você está ali numa briga, numa corrida individual. Você quer 1,5 milhão, né? Aí você se vê em apuros, numa condição, eu não vou citar nomes de pessoas que estão lá dentro, porque não é o caso, mas temos vários exemplos disso lá dentro. Aí você se vê numa enrascada, e aí você usa a tua identidade de luta para resolver aquele BO pessoal. Aquele problema que foi criado, até pela tua individualidade, né, cara? Porque é até engraçado, as pessoas são tão autocentradas ali que quando você faz um jogo que implica conceitos, elas não têm noção do conceito. Por exemplo, você é influenciador ou você é influenciável? Eu sou influenciador, bate no peito. E a pessoa é totalmente omissa, cara. E aí, quando ela se vê encurralada, ela não, porque a mulher preta sofre. A sociedade julga. Então, isso é muito perigoso, você ter a noção de identidade de luta, né? Porque você é oprimido, mas você não tem a noção de coletividade. E, de fato, o Big Brother não é um espaço de luta. Né? Não é um espaço de luta. O Lucas entrou com a identidade lá de espaço de luta e ele foi silenciado com mimimi, militante e não sei o quê. E você tem outros exemplos, por exemplo, ele tentou usar ali como espaço de luta. Você tem outros exemplos ali que, pô, você pega a individualidade e distorce. Vamos falar o nome, Alomeno. Você, para sair de um BO pessoal, de um problema pessoal, você usa a luta. E aí você distorce a realidade. Em nome do quê? Do seu narcisismo. Qual é o eu da Alomeno? A Alomeno é uma psicóloga ou a Alomeno é uma ativista? Nem ela sabe responder isso. Né? Várias vezes ela fala, eu não trouxe o ativismo aqui para dentro. Só que, cara, ela faz exatamente o contrário. E o pior que o ativismo que ela faz é extremamente... Né? É uma digressão, né, bicho? Porque entra num assunto, ela leva para outro, desqualifica as lutas, as pautas, né? Em nome do quê? De um BO pessoal. De um egoísmo.
E muita... Rapidinho. E uma outra coisa que eu vi ontem, assim, que em prol desse lugar que essa personagem criou, vou falar da Alomeno também, eu nem queria dar nome aos bois, mas ontem, por exemplo, quando ela estava sentada em uma
roda... Júnior, eu também não queria falar não, mas não vamos marginalizar a menina não, ela só está perdida.
Exato.
Mas, é que ela é um exemplo que cabe, né?
Mas assim... É, esse lugar, essa distorção da realidade, ela é tão... Ela se torna... Ela entra num personagem tão pautado dentro desse lugar que ontem, por exemplo, ela é uma mulher que já foi iniciada, tem a sua trajetória na espiritualidade, e ela se permite estar num lugar de escárnio e deboche da espiritualidade, sabe? Não estou aqui julgando-a, não estou aqui fazendo, mas assim, é só para dizer assim, que esse personagem, ele se torna quase uma obsessão dentro desse lugar. Manter esse personagem se torna quase uma obsessão que você anula muito dos seus lugares de afeto, suas trajetórias, e isso é muito preocupante. Eu fico me perguntando, e eu falo isso, porque eu fico me perguntando assim, nossa, eu fico me perguntando, será que um dia eu vou estar num lugar que está me cooptando de tal forma e que... Será que eu passo por uma situação dessa? Fico me perguntando isso, batalhando isso na minha cabeça. Será que eu tô à mercê de passar por uma situação dessa dentro dessa estrutura que me individualiza a tal ponto de eu me despir de toda a trajetória que me compõe e até me permitir debochar daquilo que me construiu? É pesado isso. Né? E nossos corpos são colocados nesse lugar muitas vezes, nessa perspectiva de não nos legitimar ao lugar que já é dado para a gente. Né? E aí eu fico muito preocupado com isso.
Só um recorte rapidinho. Essa chacota ela vem, sobretudo, de pessoas que não fizeram a imersão ao aspecto da espiritualidade. Né? Ela vem muito de outros personagens que não fizeram a imersão que a Alomeno fez. Né? E aí que está a questão da gente entender nossas diferenças dentro da nossa cor. Né? Que tem pessoas que fazem a imersão na espiritualidade, a gente tem Ricardo agnóstico, mas que faz a imersão dentro da cultura do samba, da cultura do terreiro, mesmo sendo agnóstico. E a gente precisa entender essas diferenças. Até porque essa menina ela vive um conflito pessoal, porque eu não tenho dúvida que ela bota a cabeça no travesseiro, ela tem a noção do que é o machado de Xangô. As pessoas que estão brincando não têm noção. Ela tem. Então, quando essa garota botar a cabeça no travesseiro e sair desse mundo assim, desse mundo ilusório, ela vai falar, cara, o que, que eu fiz? Né? E quando o machado vem, ele vem forte, né? Enfim.
Pô, me enrolei aqui, Carlos. Me ajuda aí, vai lá, Bruninha, me salva.
Não, então, é uma coisa que a gente aqui brinca que não tem roteiro, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando agora na última coisa que o Ronaldo falou, e um pouco do que o Júnior falou, é que, pensando em estratégia de jogo, porque se a gente pensar, analisar racionalmente, esses pretes que estão na casa, eles estão tentando se comportar como estrutura o tempo todo, né? E eu fiquei pensando nisso, falei, será que eles realmente optaram por essa estratégia, né? De se colocar como estrutura para não serem vistos como os militantes chatos, e acaba que, como vocês têm os pretos, vocês, eu falo os pretos em geral, né? Sem querer unificar, mas é da cultura preta. Tem a questão ancestral muito forte, acaba que isso não é uma coisa linear como é para os brancos, né? Então, a Lumena é uma perfeita personificação dessa loucura, que é você tentar ser um personagem, mas ao mesmo tempo lembrar que é uma mulher preta, e aí ela volta a ser o personagem, e ela fica nessa, né? E por isso que ela julga pessoas e depois ela deixa passar outras, né? Ela teve uma preocupação legítima com a transfobia, depois ela escutou piadas machistas contra mulheres brancas e ela riu. Então, né, eu acho que o que se peca é essa militância seletiva, né? E é por isso que ela está sendo mais criticada, né? E eu acho que a luta sem diálogo é uma luta que começa a ser um apontar de dedos, né? Porque as pessoas passam, cada pessoa, cada indivíduo, né, preto ou branco, vai ter suas opressões. Uma mulher branca tem que entender que uma mulher preta tem muito mais opressões, né? Isso é difícil, tá? Para o feminismo branco é muito difícil, por isso que eu me distanciei muito desse movimento. Mas não significa que a outra que esteja passando por uma situação, né, de opressão, de violência, não, aquilo não seja legítimo. É legítimo o sofrimento alheio, né? Mesmo que não seja uma pessoa que tenha seu histórico de luta. Então, eu acho que o que falta... a gente pode analisar o Big Brother como recorte de sociedade por essa falta de empatia generalizada, né? E até de pretos, né? Como a gente viu no Big Brother, né? Porque muita gente está falando... Muita gente... São duas coisas que me incomodam, e já até falei com o Ronaldo sobre isso. Muitos pretos estão sendo indagados sobre o comportamento de outros pretos, né? Como se tivessem responsabilidade sobre o que eles fazem. Como se fossem, vocês pretos que tem que fazer, entendeu? Como se não fossem indivíduos, né? Que vão, infelizmente, ter consequências dos seus atos muito piores que se fossem brancos. E eles sabem disso. Só que eles não estão tendo a noção da realidade que a gente está tendo aqui fora, né? E aí você começa a esquecer, como as pessoas têm mania de não olhar a pluralidade da comunidade preta, esquecer que existem pessoas que vão pela linha, existem pessoas que têm desvio de caráter, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, um aprendizado, né? Acho que é um debate que tem que ser feito. Não, a gente chegar aqui no programa e falar mal da Lumena, mal de não sei quem, não, mas o debate que se gera em torno dos atos deles lá dentro, né? Não personificando esses meios. E se, olha, isso acontece, se isso é um recorte da sociedade, isso acontece. Então, vamos debater sobre isso, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando trazer aqui na conversa. Não é sobre as pessoas em si, ninguém que está piorando a situação da imagem delas, né? Mas os atos delas têm consequências. O Lucas foi isso, né? A consequência bateu forte nele, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender esses dois lados, né? Que os outros pretos não têm que dar satisfação sobre as atitudes dos irmãos, né? Dos pretos que estão lá dentro. E que entender que essa pluralidade também tem pretos que são, tem um desvio de caráter e outros que... Porque outro dia eu ouvi alguém falar assim para mim, duvido que na próxima edição algum preto queira entrar, né? Algum preto que seja famoso. Eu falei assim, mas a Thelma e o Babu foram, né? Tiveram uma participação, assim, cara, impecável, entendeu? Então eu acho que pegou um pouco de ego ali, né? Eles escolheram os personagens cheios de ego, e aí colocaram todos juntos e vamos ver no que dá, né? Foi isso que aconteceu, me avisar. 2021 foi mais ou menos isso, né? Então, não sei, foi só para pensar nisso, dessa pluralidade também não ser respeitada quando outros pretos fora da casa são obrigados a falar sobre atitudes de outros, né? Acho que isso é uma coisa que se me incomoda, e eu sou branca, eu não consigo imaginar como um preto se incomoda, deve se incomodar muito, né? Então, dessa aí.
Eu acho que isso que eu tava...
Rapidinho, Júnior, aí que é o lance de que a gente já falou até aqui, que é o lance de quando é preto, né, a ponta, né, consegue botar numa lupa enorme todos os defeitos. Se é um branco ofendendo outro branco, sacaneando outro branco, fazendo esse tipo de tratamento, aquele cara é um mau caráter, beleza. E aquele cara ainda vai ter uma outra chance. Se é um preto fazendo essa parada com qualquer outra pessoa, fosse ela branca ou preta, né, tá vendo, preto é foda. E esse cara não vai ter outra chance, essa pessoa não vai ter outra chance. Né? E ainda falando da garota, eu não tô muito ligado no negócio dela, parece que ela fez uma piada, tudo que eu sei é muito por alto, assim, de ver de trending topic do Twitter. Mas eu acho que também entra muito naquele lance da bolha, sabe? De estar fechada numa bolha, daquele lance da ultra-segmentação, e ter que se identificar com o grupo, ter que ser aceita pelo grupo. E até uma parada que a gente falou semana passada, nessa era do bullying, você sempre tá com a galera, sabe? Você não tem uma posição, não forma sua identidade, tá junto com o grupo, que é para você não ser o diferente, para ninguém apontar o dedo para você. É meio que minha percepção dessa parada, mas enfim... Deixa o Júnior falar, que ele estava com uma parada para falar.
Não, acho que isso que você estava falando agora, Ricardo, eu ia fechar minha fala com isso, mas sobre essa... Já se tem uma expectativa do erro do corpo preto, né? E a Lélia Gonzalez escreve muito isso, que ela fala, e minha avó também dizia muito isso, que já tem uma expectativa sobre o corpo preto, que é aquele ditado que está enraizado na nossa cultura. Preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Já existe isso sobre os nossos corpos, já existe esse imaginário que o nosso corpo, quando acessa qualquer espaço que não o dele, ele vai fazer uma merda. E já se tem essa expectativa sobre isso. Então, quando se faz, a retaliação é muito superior, né? E aí, também pensando um pouco disso que a Bruninha estava falando, esse projeto é nada mais do que o projeto de desumanização dos nossos corpos, porque nós somos colocados como objetos. E esses objetos, eles podem ser colocados como uma massa única. E essa massa única, ela pode ser um...
Júnior deu uma travadinha, vamos ver se volta. Travou legal. Vai lá, Ronaldo.
Fechando aqui, cara, fechando com o Big Brother, né? Eu acredito... Vamos fazer uma linha de pensamento aqui sobre a identidade preta, né? E nossa identidade de luto. O grande erro do Lucas ao entrar na casa foi tentar fechar um contrato social entre pretos, né? E de preto em preto e falar, cara, vamos tirar todos os brancos da casa. O que foi o grande erro dele foi esse? Porque a identidade de luta, a identidade de vivência, a identidade do corpo preto, ela não requer esse contrato. Se um preto entra numa casa que tem 9 pretos e 11 brancos, e ele tem a identidade de luta e a identidade de vivência, ele vai pensar, eu não vou votar nesses pretos aqui. Eu vou votar em brancos. E aí, a partir da... construção da vivência, do dia a dia dentro da casa, eu vou ver quem é meu aliado, qual é o branco que é meu aliado e qual é o branco que está distante, né, dessa visão de sociedade. Porque a gente vem de uma herança de uma sociedade genocida, né? Então, todo preto luta para sobreviver. Então, é totalmente compreensível que todo preto se una para sobreviver. E esse contrato não precisa ser assinado. Você está vendo ali 9 pretes, você sabe que todos eles ali são atravessados pelo racismo, todos eles têm seu histórico de luta, todos eles têm seu relato de dor. E aí você já cria já um fator comum automático. Você não precisa nem verbalizar esse contrato. Isso é automático. A partir do momento que o Lucas verbaliza isso, e a interpretação do outro lado também, né, que vai aquele discurso, vou falar nome, já falei, vai o discurso do Projota, ah, não, ele quer dividir a sociedade entre pretos e brancos. Não é dividir a sociedade entre pretos e brancos, a gente tem uma branca aqui no nosso debate. Não se trata disso. É você entender o nosso histórico de vida e ter o mínimo de empatia de entender o porquê que o moleque propôs aquilo. Né? Ele pecou em propor, porque é um contrato que não precisa ser assinado. Se a gente tem uma identidade de luta, uma identidade preta, uma identidade de povo, a gente não precisa assinar esse contrato. A gente já entra sabendo disso. Só que, pelo visto, poucos ali, né? Tem até um pouco negro de, por exemplo, quando escolheu as pessoas para o VIP, ele escolheu só os pretos e uma branca. Mas a gente não sabe até que ponto isso é uma identidade dele com a luta, né? Ou foi um compromisso que ele assumiu ali de jogo e tal, né? Porque as ações do negro de não tem muita identificação com luta. E isso aí eu não tenho poder de falar mal, porque esse cara é terrível. Ele é terrível como ser humano. Então, esse é um contrato, finalizando, que não precisa ser assinado. Né? E a partir da convivência, você vai alinhando brancos à sua luta. Por exemplo, se tivesse um Big Brother do CO hoje, meu último voto talvez fosse para a Bruna, que é branca. Mas todos nós temos uma identidade. Não vai chorar, não, né, Bruna? Mas todos nós temos uma identidade aqui. Todos nós temos um vínculo em comum, uma luta em comum. E a partir desse vínculo, dessa identificação de luta, eu posso dizer, se tivesse um CEO do Big Brother, talvez meu último voto fosse o da Bruna. Mas é preciso ser feita essa construção. Quando você parte do zero, se eu não conheço a Bruna aqui, eu olho o Ricardo, Ângela, Júnior, eu vou falar, eu vou eliminar a Bruna. E isso precisa ser entendido. Não é uma luta contra o branco, é uma luta contra a estrutura. O inimigo não é o branco. Vou repetir isso aqui em todos os capítulos de debate. O inimigo não é o branco. O inimigo é a estrutura. E a partir desse entendimento, a gente vai fazendo as nossas construções sociais.
É, só para avisar que o Júnior caiu porque acabou a luz lá. Acabou a luz em Niterói.
Júnior foi eliminado. No paredão.
Bruninha, diga mais, fale mais pra gente.
Eu quero... Não, vou finalizar também. É uma coisa... Agradeço o último voto da casa, né? Não, uma coisa que eu sempre converso com vocês desde o início esse entendimento de que a luta é feita por aliados e que a gente, cada um, tem a sua luta pessoal, né? O Ronaldo sempre me fala, é impossível a gente... vencer o racismo se a gente não entender que existe as pessoas com deficiência, se a gente não entender que o LGBTQI+ tem a luta deles, se a gente não unir esses olhares, saber se colocar no lugar do outro, essas questões não vão ser sempre rasgos, né? Sempre coisas que vão bater, né? Eu lembro que... E eu acho que isso foi uma coisa... Foi o último suspiro do Lucas na casa, né? O que fez o Lucas desistir foi exatamente o beijo que ele deu no Gilberto e ele viu que todos tiveram a mesma reação, né? Que duvidaram da sexualidade dele, ou então falas assim, agora a carreira dele acabou porque ele se libertou, não sei o quê. Falas bem homofóbicas, né? Os brancos lá, os bolsominions também foram muito, muito incisivos e violentos nas falas. Então, eu acho que, infelizmente, foi uma forma horrível de se aprender isso, mas um aprendizado do... O Lucas aprendeu isso na carne, né? foi isso, gente. E Thiago se metendo no negócio, meu Deus do céu. Então, é aprender que se ele não olhasse para outros aspectos da luta dele, olha só, isso não se faz, hein, gente? Gente, isso foi horrível, até esqueci o que eu tava falando. Falou o cara que assiste Gênesis, né? Vou explanar logo. E o Lucas aprendeu na pele que esses são vários tipos de opressão que uma pessoa pode sofrer, né? E ele sofreu por racismo, além do racismo, ele sofreu pelo beijo que ele deu, né? Então eu acho que se a gente não tiver. E isso é uma coisa legal do Conversa Ordinária, porque desde o início a gente tem esse tipo de papo, né? Uma das primeiras pessoas que a gente conversou foi a Gabi, que é mãe atípica, né, de um menininho com síndrome de Down e surdo. Depois a gente foi tendo outros tipos de interação com outras questões, outras lutas, porque não existe uma luta só, né? Existe uma... Ai, Thiago, você acabou com a minha fala. Ah, isso dá divórcio, cara, sério. Vai ter que comprar muita cerveja de Tio Verde agora. Se a gente não tiver uma união de pautas, assim, união não uma unificação, mas unir mesmo, né? Eu acho que é isso que a gente faz em conversa ordinária. Eu não tenho discurso unificado com vocês todos, né? Todos nós unimos os nossos lutas pessoais, né? O que nos aflige, as nossas opressões. As nossas opressões não são as mesmas. E eu acho que o que une a gente é justamente entender que as nossas opressões não são as mesmas. Né? Muito louco, mas é isso que une. Então era isso que eu ia falar antes da intervenção do homem branco. Tá?
Pô, Thiago, meu problema com o Big Brother é que me deixa muito aflito ficar vendo a vida dos outros. Eu me acho invadindo a parada, né? Mas ano passado eu já assisti, depois que começou a pandemia, deixa dar uma baixada no caos aqui que eu encaro o Big Brother, né? O Júnior agora está sem luz lá assistindo pelo celular, mesmo no escuro, né? Aproveitar o gancho para agradecer aqui Thiago, Letícia Maia, Júnior Pimentel, muito bom no chat esse rapaz, um dia a gente convida ele para estar aqui, né? Agradecer o Gui, Paulinha, né? E agradecer a todo mundo que participou. E galera, participem sempre pelo chat. E, bom, vamos para nossas dicas culturais do dia, que é sempre meio pensado na hora. E hoje, pô, por causa do Júnior, eu lembrei do Zequete, né? Acender as velas, já é tradição. Então fica o Zequete aí pro Júnior. E, pô, lembrando que, enfim, sábado o bagulho vai ser sério. Sábado tem live da Betânia. Vai ficar faltando nessa pandemia aí só uma live do Jorge Benjor e uma do Paulinho da Viola, que aí eu... Pô, fechava legal a pandemia pra mim. Né? Mas de dica para mim é isso. Um Zequete pro Júnior acender a vela lá. E, pô, a galera assistindo sábado aí a live da Betânia. Né? E o Júnior tá deixando a dica dele aqui, o podcast Histórias Pretas. Tá lindo e tá registrado. Muito bom. Né? Fala, Ronaldão, dá sua dica aí.
Bom, minha dica hoje é rápida, né? É a maravilhosa Neuza Santos Souza, né? que retratava a identidade do negro de uma forma sensacional, e o livro Tornar-se Negro, que eu acho que é fundamental que todos tenham esse livro. Né? Inclusive, em um trecho ela cita, né? Saber-se negro é viver a experiência de ter sido violentado de uma forma constante, contínua e cruel. Pela dupla injunção de encarnar o corpo e os ideais do ego do sujeito público. Então, tem muito a ver com o que a gente falou aqui. A Neuza é fundamental para a gente entender essas temáticas.
Muito bom, Júnior falando que Letícia Maia veio na quarta dos parentes, né? Mas obrigado mesmo assim. Muito bom você estar aqui.
Nepotismo no céu, olha. Então, tem duas dicas. Uma série, duas séries, né, na verdade, porque a gente falou muito de Big Brother e muito do que o Big Brother pode fazer a gente aprender. Né? Então, uma pessoa que eu sigo, e eu acho que o Ronaldo e o Júnior também seguem, é a Tia Mar, no Instagram e no Twitter, e ela faz muitas análises interessantes do Big Brother, análises comportamentais mesmo, análises sérias. Então, não é uma coisa de fofoca, nem fala mal ou bem de participante, enfim, são, para quem curtiu o papo e curte essa análise comportamental de Big Brother, eu acho que é uma boa dica para... para seguir. E eu queria sugerir, um livrinho que eu tô lendo, assim, vendo Big Brother, fazendo as minhas coisas, que é da Sueli Carneiro. E como o meu orientador sempre me falou que debate bom é o debate que a gente não responde todas as perguntas, mas que a gente sugere outras perguntas, eu vou ler só um trechinho, que ela escreve assim: para que se possa quebrar o círculo vicioso de produção de egos inflados versus egos deprimidos, que eu acho que, é o que ego é o que mais se tem no Big Brother, né? É preciso agir sobre as duas pontas do problema, em prol da construção de um círculo virtuoso que compartilhar igualitariamente a diversidade humana seja um princípio de enriquecimento para todos. É isso que a gente estava falando aqui, né? De usar a pluralidade para enriquecer e não para unificar, né? Que acho que muitas análises dizem dos pretos ou brancos, é se a gente analisar individualmente, a pessoa individualmente, e como ela se comporta no coletivo, eu acho que o segredo está por aí, né? Mas aí são outros debates que a gente vai fazer mais para frente, mas eu acho que você ver um programa igual o Big Brother e poder ler a Sueli, por exemplo, ou outros autores pretos, e tentar se imergir, ter essa imersão é o que vale, porque senão fica realmente uma coisa alienada. O Big Brother não necessariamente precisa ser algo alienante, né? Não é isso. Ricardo, só falta você, hein? Pay-per-view, hein?
Pô, tô
deixar um recado pra galera, né? Porque aqui no CO a galera bota a estante pra jogo, né? Vai lá na estante, pega o livro... e bota aqui na cara, ó. Esse aqui.
Posso fazer isso? Eu vou ter que mostrar o celular. Lembra aquele sketch da Porta dos Fundos? Do Caio, do Ponchá, mostrando o celular? Vou ter que meter aquela. E vamos falar, ó, 100% aqui. 100%. Vou ter que fazer isso, pô.
Faz o jabá do programa, né?
Pois é. Gente, brigadão mesmo, foi demais o papo hoje. Pena a Angela não tá aqui, Júnior caiu no final, mas participou ainda. Tiago, muito bom você participar também aqui, deu uma desconcentrada na Júlia. Na
Tiago,
quando terminar o programa. Gente, é isso. Terça que vem, estamos aí de novo. E bom, já sabe, né, aquele papo youtuber, já que a gente está falando tanto dessa parada, amanhã, ali, começo da tarde, CO tá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, essas paradas todas aí. Pra galera que tá ouvindo o CO, não tá vendo ao vivo, mas tá ouvindo o CO em alguma ferramenta dessas podcasts, segue a gente no YouTube, youtube.com/conversaordinaria, com acento, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber notificação, comenta nos vídeos, compartilha e tal. Segue a gente nas redes sociais aí, Insta, é instagram.com/conversaordinaria. No Facebook também é facebook.com/conversaordinaria. E no Twitter, twitter.com/conversaord, que no Twitter sempre falta caractere, né? Bom, para quem quiser dar uma moral para a gente, apoia.se/conversaordinaria ou então anchor.fm/conversaordinaria. Que aí dá para dar uma moral com o Google Pay lá e tal. E é isso, semana que vem, 20h, estamos aqui de novo, batendo um papo. Fica acompanhando a gente nas redes sociais para saber o que está rolando. A partir da semana que vem, as redes sociais vão estar bem mais frenéticas, a gente vai dar uma organizada na vida aí. E é isso, galera, muito obrigado, boa noite, beijão Bruna, beijão Ronaldo, Bebel não apareceu hoje, mas manda um beijão para Bebel, não pude mandar meu beijo para Bebel.
Bebel já está no aquecimento do paredão lá na TV.
Vambora, vambora, que hoje tem paredão, vamos agilizar e fora Bill!
E é isso, galera. Valeu, até semana que vem. Beijão.
Beijo.